Muito boa noite. Sérgio Conceição está a ser acusado de agredir o Presidente da Câmara de Cartaya num torneio de jovens no sul de Espanha. Sérgio Conceição desmente essa versão e já apresentou uma queixa-crime contra o autarca. O técnico do Futebol Clube do Porto foi assistir ao jogo do filho mais novo e terá estado envolvido na confusão no final do jogo, juntamente com outros adeptos dos Dragões. A CNN tem imagens exclusivas do incidente entre o treinador do Porto e o autarca espanhol, que vamos passar já a seguir. Antes de mais, Rui, como é que é possível, e vais-me desculpar esta linguagem mais popular, que raio de embrulhada é esta num jogo de miúdos de 9 anos? E nós temos uma pergunta para os nossos telespectadores. Não estamos aqui a fazer, a montar nenhum tribunal à volta de Sérgio Conceição, mas a nossa pergunta é se tem perdão ou não Sérgio Conceição. Mas rapidamente, Rui, que raio de embrulhada é que sai daqui de um jogo de miúdos de 9 anos?
Boa noite, Joaquim. Boa noite lá para casa. Esse é o ponto. Tu tocas exatamente no ponto central, que é, independentemente, enfim, das incidências em concreto, dos factos em concreto, há uma questão que prevalece sobre todas as outras, que é exatamente esta. Como é que um treinador renomado como Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, treinador de uma grande equipa nacional com uma grande história também em termos internacionais, se disponibiliza para protagonizar uma situação destas?
Olha, porque... Rui, nós estamos, já agora, é interessante, e desculpa interromper o teu raciocínio, mas já que estas imagens entraram aqui na nossa sequência de alinhamento, será bom termos em conta e fazer aqui uma leitura muito precisa daquilo que se vê até este momento. Portanto, Sérgio Conceição e o filho Moisés,
certo,
entram em campo e vão falar com o árbitro. Por aqui não há nenhuma agressão. No fundo, ressalvar apenas aquilo que tu estavas a dizer há instantes, do facto de ele entrar em campo num jogo de infantis.
Exato, a única coisa que estas imagens demonstram e que podem pôr em causa o treinador do Futebol Clube Porto, Sérgio Conceição, é exatamente o facto de ele ter entrado em campo no final de um jogo de sub-10, porque, quer dizer, não há nada, um treinador de Futebol Clube Porto não pode estar credenciado nem está autorizado a entrar num campo de futebol após um jogo de sub-10, mesmo considerando que esteve na equipa do Futebol Clube Porto perante o Sevilha na final deste torneio um seu filho. Portanto, seja como for, é sempre de reprovar o facto do Sérgio Conceição ter entrado em campo e ter entrado em diálogo com o árbitro, independentemente das outras coisas que eventualmente podem ter acontecido e que nós não sabemos, que são relatadas pelo o Presidente da Câmara de Cartaya, que choca com aquilo que é a versão de Sérgio Conceição. Mas, vamos ver, o papel de Sérgio Conceição no plano de um treinador renomado que, por acaso, é pai de um jogador de uma das equipas finalistas, é um papel que nós não podemos passar ao lado sem uma crítica muito severa. Quer dizer, onde é que nós chegamos? Nós estamos fartos de ouvir relatos de situações, nomeadamente em Portugal, no futebol jovem. Sabes que eu tenho um amor muito grande em termos daquilo que é o futebol de formação, em que os pais, armados muitas vezes em treinadores, entram em campo ou ofendem os árbitros, ofendem os adversários, ofendem os miúdos, e isto é tudo aquilo que o desporto não pode consentir, nem o futebol pode consentir. Portanto, independentemente daquilo que aconteceu mais gravoso em termos de eventuais agressões, etc., etc., há uma coisa que não se pode pactuar. O Sérgio Conceição não poderia ter nunca entrado dentro do relvado. Não há nenhuma razão que justifique isso. Nenhuma razão. E, portanto, é um mau exemplo, é um mau exemplo que põe em causa a imagem do próprio Sérgio Conceição, põe em causa a imagem, porque as pessoas associam naturalmente Sérgio Conceição a uma figura pública, uma pessoa reconhecida nacional e internacionalmente, põe em causa o próprio Futebol Clube do Porto, e eu acho que este caso é muito importante para se fazer luz sobre várias coisas. Em primeiro lugar, perceber exatamente o que é que se passou, porque se aquilo que se passou confere credibilidade àquilo que foi relatado por Manuel Barroso Valdez, Presidente da Câmara de Cartaya, o Sérgio Conceição, se confirmar isso, repito, o Sérgio Conceição não tem condições para continuar a treinar uma equipa de futebol com o nível do Futebol Clube do Porto. Não tem. Quer dizer, se confirmarem agressões, não há nenhum treinador cujo esse comportamento possa ser validado, seja por quem for, nem pelo presidente do Futebol Clube do Porto.
O presidente do Porto já falou sobre o tema, dizendo que este não é um assunto que interessa minimamente.
Claro, vamos ver. E eu percebo a defesa de Jorge Nuno Pinto da Costa em relação a Sérgio Conceição, em dois planos. O primeiro plano, a defesa do presidente do Futebol Clube do Porto em relação ao treinador, não havendo para já outro tipo de imagens, porque nós percebemos que estas imagens são de alguma maneira convenientes a Sérgio Conceição. Estas imagens podem, no fundo, traduzir a realidade no seu todo, se não houver outras que desmintam aquilo que nós estamos a ver.
Oh, Rui, só para enquadrarmos aqui os nossos telespectadores de uma forma muito exata, até porque este é um caso relevante e que merece a nossa conversa aqui, o presidente da Câmara Espanhol diz que Sérgio Conceição agrediu o árbitro. As imagens que nós dispomos a esta altura, indicam em nenhum momento essa situação.
Claro.
Há um primeiro contacto físico entre o Presidente da Câmara e o filho do Sérgio Conceição. Portanto, é ele o primeiro a exercer esse contacto físico.
Claro.
O que acontece no túnel, vemos.
Não vemos. E, portanto, estas imagens, e só estas imagens, de alguma maneira ilibram Sérgio Conceição em termos da acusação que cai sobre ele, menos na parte que eu comecei por citar, que tem a ver com a presença dele, a entrada dele no relvado. Entrada dele no relvado para, de alguma maneira, contestar alguma decisão da equipa de arbitragem do árbitro num jogo de sub-10, num jogo da formação. Mas onde é que nós chegamos? Mas que papel é que nós podemos e devemos atribuir a um treinador de futebol profissional que não tenha a consciência, que tem um papel, acima de tudo, formador, que tem que ter cuidados suplementares quando está na posição em que o Sérgio Conceição está, que era como mero espectador de um jogo onde estava o seu filho a jogar pela equipa do Futebol Clube do Porto. E nós não podemos passar por cima disso. Isto é vital, isto é grave. Agora, as outras questões, por isso eu gostava de dizer, é muito importante que se apure, porque das duas uma, ou o senhor Presidente da Câmara de Cartaia, Manuel Barroso Valdés, está a mentir, e se está a mentir, isto é um caso clínico, é um caso de internamento clínico, mas eu pergunto, mas por carga d'água é que um Presidente da Câmara de Cartaia faz acusações deste tipo, dizendo Conceição foi direto ao árbitro e agrediu, todos os que estavam no estádio viram, como se vê aqui
pois a questão é,
numa réplica
Rui,
que o jornal A Bola hoje deu.
Aqui, factualizando esta questão, as pessoas que estão no estádio não têm acesso à visão do que acontece no túnel.
Claro.
Ou há imagens anteriores a este momento.
Claro.
Onde possa ser visível uma agressão. Ou então o Presidente da Câmara não está a falar totalmente verdade.
Claro.
Ou não está a falar verdade. Vamos lá. Mais
Mas a questão é tentar perceber se o Presidente da Câmara não está a falar verdade, porque é que diz uma coisa destas? Uhum. Porque isto é gravíssimo. Isto na ótica, digamos, de alguém que protagoniza uma situação que não corresponde à realidade, é gravíssimo. Por isso é que eu digo. Então interna este senhor Manuel Barroso Valdés se isto não corresponder à realidade. Agora, eu também pergunto, mas por carga d'água é que uma figura, enfim, com este peso também, do ponto de vista político,
claro,
institucional, inventa uma história destas. Portanto, como eu estava a dizer, em relação àquilo que era a posição do Presidente do Futebol Clube do Porto, eu percebo, enquanto Presidente, mas também percebo na posição dele como candidato. No sentido em que toda a gente percebe que uma defesa de Jorge Nuno Pinto da Costa em relação a Sérgio Conceição neste momento tem um lado útil e conveniente. Isto é, não é só a defesa do seu assalariado, treinador do Futebol Clube do Porto, é também a defesa do treinador que Jorge Nuno Pinto da Costa, se for reeleito Presidente do Futebol Clube do Porto, quer ver à frente do Futebol Clube do Porto. E, portanto, um apoio estratégico também.
Achas que esta defesa de Pinto da Costa relativamente a Sérgio Conceição é um capítulo de campanha eleitoral?
Também é. Não é só, no sentido em que Sérgio Conceição é treinador do Futebol Clube do Porto e, portanto, o Presidente vem defender o treinador do Futebol Clube do Porto, no seguimento daquilo que são ausência de provas para já, mas é, fundamentalmente, um posicionamento de Pinto da Costa, porque toda a gente sabe que o Sérgio Conceição ainda não disse que ia continuar no Futebol Clube do Porto. E, portanto, este apoio pode ser fundamental porque a estrutura jurídica do Futebol Clube do Porto vai dar todo o apoio ao Sérgio Conceição. Esta é uma cartada muito importante. Se Pinto da Costa continuar como presidente do Futebol Clube do Porto, é uma cartada, este apoio é uma cartada muito importante no sentido de tentar que Sérgio Conceição continue como treinador do Futebol Clube do Porto, até porque, e eu disse isto já várias vezes aqui em termos de comentário, eu sei, porque no início tive essa informação há muitos anos, que o grande objetivo de Pinto da Costa é que Sérgio Conceição o acompanhasse até ao final dos seus mandatos, até ao final da sua presença no Dragão. E, portanto, este é mais um elemento que, no momento em que se está a tentar convencer, e, portanto, que Pinto da Costa quer convencer Sérgio Conceição a continuar, e esta semana até fez declarações relativamente a André Villas Boas no seu posicionamento em relação a Sérgio Conceição, é mais um elemento que faz com que o Sérgio Conceição se sinta, não direi obrigado, mas se sinta compelido a continuar no Dragão. Faça esse apoio também.
Rui, aproveitando o balanço da conversa, tendo em conta a campanha eleitoral do Futebol Clube do Porto, vamos analisar este momento muito, mas muito importante para a vida dos azuis e brancos. Pinto Costa, esta noite na gala do Gaiense, diz que, e passo a citar, a campanha não tem sido saudável. Tem razão?
Tem. A campanha não tem sido saudável e não tem sido saudável nem de Pinto Costa em relação a André Villas Boas, nem de André Villas Boas em relação a Pinto Costa. E essa é uma parte importante porque o que está em causa não é apenas o presente do Futebol Clube do Porto. O que está em causa é também, naturalmente, o apuramento de quem vai ganhar estas eleições e quem ganhar estas eleições, naturalmente, que vai haver. O Futebol Clube do Porto nunca mais será igual ao que é. Mesmo com Pinto Costa, o Futebol Clube do Porto não vai ser igual ao que é. Portanto, a introdução de alguma renovação, chamemos-lhe assim, vai fazer com que o Futebol Clube do Porto de Pinto Costa seja diferente deste Futebol Clube do Porto de Pinto Costa. O Futebol Clube do Porto de Pinto Costa do futuro após eleições, vai ser diferente deste Futebol Clube do Porto de Pinto da Costa. Assim como o Futebol Clube do Porto de André Villas Boas, se este ganhar as eleições, vai ser muito diferente do Futebol Clube do Porto de Pinto da Costa. E, portanto, o que está em causa não é apenas o resultado destas eleições, é também o pós-eleitoral. E isso é muito preocupante, porque nós estamos a perceber aqui fraturas entre duas personalidades que conviveram, que coexistiram, que foram muito importantes uma para a outra. Nós não nos podemos esquecer que Pinto da Costa chegou a dizer de Villas Boas que era tão portista quanto ele, e portanto significa que reconhecia em André Villas Boas qualidades para poder ser eventualmente presidente do Futebol Clube do Porto, como nós sabemos também que o próprio André Villas Boas apoiou Pinto da Costa num determinado momento, no começo do anterior mandato.
Tu achas que no pós-eleições ganhe Pinto da Costa ou ganhe Villas Boas, iremos assistir a guerras quase tribais?
Temos
de ter noção que, historicamente, as guerras tribais são as mais duras e as mais... São sempre as mais duras e as mais violentas. Achas que o Porto não consegue uma pacificação, quer ganhe Pinto da Costa ou quer ganhe Villas Boas? Villas Boas já disse que não contem com ele para 2028.
Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Até porque eu, a certa altura, também defendi esta ideia, que tenho muita pena e lamento pelo Futebol Clube do Porto que não tenha havido uma aproximação entre estas duas figuras, que eu acho que eram compatíveis se Pinto da Costa estivesse disposto a abdicar de alguma coisa que tivesse a ver com aquilo que esteve na base, enfim, da sua estratégia dos últimos anos e que, entretanto, acho que foi ultrapassada no tempo, e se Villas Boas também se tivesse posicionado noutros termos. E, portanto, essa coexistência até me pareceu possível num determinado momento. E eu temo muito que o pós-eleitoral, sobretudo se Villas Boas ganhar estas eleições, que seja muito traumático para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto não aguenta um choque em termos daquilo que vão ser as consequências depois do ponto de vista financeiro. O Futebol Clube do Porto está numa situação muito difícil, porque Neste momento, as receitas que consegue agariar são inferiores às despesas. Nós estamos a falar em 200 milhões de euros de despesas e o Futebol Clube Porto tem receitas à volta de 160 milhões. Portanto, há aqui um gap que é preciso, naturalmente, preencher. Isso significa que o Futebol Clube Porto, o próximo Futebol Clube Porto, aliás, isso está traduzido naquilo que é o programa de André Villas-Boas e, de alguma maneira, também já percebemos, em função da intervenção de João Rafael Kohler, que é preciso emagrecer, portanto, é preciso cortar em algumas despesas e, portanto, isso vai ser fundamental. E há cortes que estão feitos. Se não houver um mínimo de entendimento institucional entre as partes e se quem perder as eleições vier em cima de quem ganhar numa luta tremenda por ocupação de espaço, por posicionamento também estratégico no pós-eleições, vai ser muito difícil para o próprio Futebol Clube Porto. Mas deixa-me dizer, porque nós vamos entrar naturalmente neste plano da discussão eleitoral do Futebol Clube Porto, que vai marcar o futebol em Portugal, não tenho dúvida nenhuma.
Pois é que abril aproxima-se rapidamente, nós estamos assim em número redondo ao mês das eleições do Futebol Clube do Porto. O povo costuma dizer abril águas mil, nós Sim. vamos ter abril acontecimentos mil.
Sim, e vai ser um abrilão, não apenas para o Futebol Clube do Porto, mas também para o Sporting, para o Benfica, para o futebol português em geral, mas no caso concreto do Futebol Clube Porto, nós estamos realmente na presença de um calendário muito, muito importante, em que o Futebol Clube Porto, neste mês, vai defrontar o Vitória de Guimarães 3 vezes, como estamos a ver, 2 já no dia 13 e dia 7, uma para a Taça de Portugal, outra para a Liga, primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal já no dia 3, depois no dia 7 para a Liga, no dia 13, Famalicão em casa. Estávamos a ver também Vitória para a Taça de Portugal a segunda mão, também em casa, e depois temos...
Antes do jogo do Sporting, as eleições.
As eleições, antes do jogo do Sporting, portanto, um dia antes das eleições. O que, por acaso, eu acho que é favorável ao Sporting, no sentido em que, se naturalmente as eleições fossem a seguir ao jogo do Sporting, haveria, teoricamente, uma motivação maior para que...
Então, tu achas que há muita energia do clube centrada
Sim.
no dia 27?
Sim, não tenho dúvida nenhuma que vai estar muita energia ali concentrada e o jogo do Sporting pode ser muito importante para as contas do título. Mas eu gostava-te a dizer, eu gostava de fazer um ponto prévio...
Antes
da mensagem, por razões que têm a ver com o meu posicionamento relativamente a estes dois candidatos. Eu queria dizer, eu conheço Jorge Nuno Pinto da Costa, antes de ele ser presidente do Futebol Clube Porto, portanto, estamos a falar antes de 1982, e, portanto, estava o André Villas-Boas a nascer, e, portanto, tenho uma... Nunca tive uma proximidade em relação a Jorge Nuno Pinto da Costa, mas é público e notório que eu tenho uma divergência de fundo em relação ao presidente do Futebol Clube do Porto, porque eu sou a favor de todas as rivalidades saudáveis, mas sou completamente contra a guerra Norte-Sul. Sou completamente, assumo de uma forma clara que sou contra a guerra Norte-Sul, seja ela de que maneira for, porque eu acredito num país inclusivo, acredito num país que deve ser atreito à descentralização, à regionalização, sou a favor disso. Sou contra a guerra Norte-Sul, no sentido em que portugueses nascidos abaixo do Mondego sejam portugueses de segunda, independentemente das rivalidades, que sendo saudáveis são ótimas para o futebol. E depois adquiri há muitos anos a convicção, e é isto que eu queria dizer, que agora transformada em certeza depois do que aconteceu na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, do papel extremamente negativo das claques, que eu combati quando foi a questão do caso das claques do Sporting e quando foi a invasão da Academia do Sporting, eu defendi o papel fui contra o papel de Bruno de Carvalho nesse momento, em termos daquilo que era a influência negativa dele em relação à gestão das claques, da proximidade com as claques, como sou e sempre fui contra o papel de Pinto da Costa na proteção das claques. E nós estamos a ver, quer dizer, a Operação Pretoriano vem-nos dar razão. E, portanto, eu, desse ponto de vista, acho que o papel das claques é inibidor das liberdades. introduziu fatores de coação com os quais eu nunca pactuei. E, portanto, eu queria deixar isto bem claro, porque o senhor Jorge Nuno Pinto da Costa merece-me todo o respeito do ponto de vista daquilo que foi a obra dele. Tenho divergências que assumo de uma forma claríssima, porque sou a favor das causas do futebol em Portugal, sou a favor da verdade esportiva e em muitos momentos entendo que a intervenção das claques, neste caso do Futebol Clube do Porto, não esteve sozinho nesse plano, mas muito em função daquilo que é esse papel, com as ameaças e com o clima de coação, isso não foi saudável para a verdade esportiva no futebol em Portugal. Quero deixar isto bem claro. Uhum. Em relação a André Villas-Boas, conheço o André Villas-Boas há muitos anos também. Ele foi colaborador, foi comentador da SIC no Mundial de 2006. Ele tinha 20 e poucos anos e, portanto, tive alguma relação com ele. Pareceu-me sempre um rapaz muito equilibrado, com boas ideias. E também acho que já disse aqui, houve um determinado momento que não tinha nada a ver com esta luta com Pinto da Costa e eu assumi que o André Villas-Boas parecia-me que tinha o perfil para um dia, estamos a falar há 10 anos ou coisa assim, o perfil certo em função daquilo que era o conhecimento dele, a experiência dele, porque eu acho também que aquelas figuras que têm a possibilidade de conviver, digamos, no espaço que eu costumo chamar técnico-desportivo, no caso concreto de André Villas-Boas como treinador de futebol, e que tem essas vivências, conhece o balneário, e que tenha o conhecimento e que estude e que aprofunde questões de natureza de gestão, vamos chamar de uma empresa, eu acho que estas são as figuras que estão mais habilitadas a... Há muita gente que me diz que o André Villas-Boas não está preparado. Vamos ver se está preparado ou não. Mas aquilo que se diz... naturalmente, no território de Pinto da Costa, será sempre contra André Villas-Boas. E no território de André Villas-Boas, contra Pinto da Costa. Sendo certo, no entanto, que há pontos de contacto. E são esses pontos de contacto que deviam ser salvaguardados no sentido da proteção do mais importante de tudo, que é a instituição Futebol Clube Porto. A instituição Futebol Clube Porto é muito importante na ótica daquilo que vai ser o futuro do futebol em Portugal. E essa integridade tem que ser preservada, portanto, Rui, independentemente de quem ganha.
É isso, ganhe quem ganhar, o futebol do Porto terá que ser vencedor para bem do futebol português.
Sem dúvida.
Olha, vamos então à tua mensagem.
Faltam 32 dias para as eleições do Futebol Clube do Porto, as primeiras eleições em que Pinto da Costa, ao cabo de 42 anos de presidência, conta com uma verdadeira oposição, a de André Villas-Boas. Ainda não são conhecidas as listas completas de ambas as candidaturas, mas já se percebeu que Pinto da Costa teve de fazer algumas concessões, deixando cair Adelino Caldeira e Fernando Gomes, a face mais criticada da atual administração, e fazendo entrar António Oliveira, Marta Massada e João Rafael Collor, observado como linha direta de sucessão de Pinto da Costa, se este vencer as eleições e se, por qualquer razão, interrompa o próximo mandato, embora os estatutos prevejam a cooptação de um dos 6 vice-presidentes e não de imediato a marcação de novo ato eleitoral. Num clube de futebol, os resultados mandam. E neste aspecto, Pinto da Costa não teve o vento a favor, porque está longe do objetivo principal, a 6 pontos do Benfica e a 7 do Sporting, que podem ser mais uma vez que os Leões têm um jogo a menos, embora até ao dia das eleições ainda possa chegar à final da Taça de Portugal, para além de ter usufruído do impacto resultante da goleada sobre o Benfica no começo deste mês. Há um abrilão, como eu dizia há pouco, para o Futebol Clube Porto, com os jogos frente ao Vitória para a Taça de Portugal, vimos há bocadinho o calendário, mas até ao dia 27 de abril, estamos a ver agora o calendário, data das eleições, o Futebol Clube Porto conta com 3 jogos no Dragão, 2 dos quais com os vimaranenses, e no dia a seguir ao ato eleitoral, a equipa de Sérgio Conceição recebe o Sporting num jogo que está decisivo para as contas do campeonato. Pinto da Costa tem a seu favor a transformação que conseguiu fazer no Porto do século passado, principalmente nas décadas de 80 e 90, que lhe permitiram entrar com fogo e confiança neste milénio. Todavia, o facto de ter insistido nos últimos anos nas mesmas lógicas de antanho, indiferença sobre o desequilíbrio financeiro, que só foi motivo de preocupação perante o acendimento das luzes vermelhas, apelo à união através da diabolização dos adversários e do resto do país e mobilização das claques, fazendo com que elas fossem, com os perigos inerentes, o escudo protetor das políticas e das estratégias da administração e do presidente, desgastaram-no muito e deixam-no numa posição incómoda quando quer fazer passar, com a ajuda de António Cunha Vaz, a ideia de mudança. Mesmo que formalmente, e neste passo das investigações, a cúpula do Futebol Clube Porto não tenha sido atingida, repito, formalmente, é óbvio que a Operação Pretoriano e os acontecimentos na Assembleia Geral que a desencadearam constituíram um forte abanão num dos pilares estratégicos de Pinto da Costa, a mobilização das claques como garante da manutenção do status quo do seu Futebol Clube Porto. É, quer se queira, quer não, um pedregulho no sapatão de Pinto da Costa. Como não é fácil para Pinto da Costa fazer valer a ideia de pujança e de renovação, também não é fácil para André Villas-Boas fazer passar a ideia de que não ser louva a Deus não é necessariamente em democracia uma blasfémia. Pode ser um ato de coragem e não tenho dúvidas de que montar uma candidatura desta envergadura neste contexto é um ato de coragem, mas não é uma blasfémia. Pinto da Costa tem todo o direito de se recandidatar, embora tivesse levado tempo a mais para organizar a recandidatura. Como André Villas-Boas tem todo o direito de querer chegar à presidência com um programa alternativo. E ao nível de tensão que se acha na atual campanha, é importante perceber quem vai liderar o Futebol Clube Porto no próximo quadriénio, mas é pelo menos tão importante perceber que condições de governabilidade vai ter o próximo presidente em função da natureza da campanha que está em curso, com Pinto da Costa e André Villas-Boas envolvidos em picardias escusadas, cuja fatura será sempre o Futebol Clube Porto no seu todo a pagar. Não nos esqueçamos que André Villas-Boas apoiou Pinto da Costa em 2020 para este mandato, como Pinto da Costa em 2011 considerou que André Villas-Boas, e passo a citar, é tão portista como eu. Estas eleições do Futebol Clube Porto marcam a história do clube, mas podem marcar a história do futebol em Portugal com repercussões na Liga e na Federação. É muito importante que num universo de 70 mil sócios que estão habilitados a votar, os cerca de 20 mil que se estima poderem acorrer às urnas no próximo dia 27 de Abril, o façam de uma forma verdadeiramente livre. Entre todas as vitórias que se possam alinhar, a mais importante será a da liberdade, dois dias depois da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Sublinhando a importância que o Futebol Clube Porto tem e deve continuar a ter no futebol em Portugal, é preciso ter bem presente que o Futebol Clube Porto não terá futuro se não se reencontrar com a liberdade.
Rui, arrumado para já o tema Futebol Clube do Porto e o momento eleitoral do Clube Azul e Branco, passamos para o Benfica.
Deixas-me só dar uma nota que me parece importante, que tem a ver com o seguinte. Fala-se muito, há bocadinho estávamos a falar da questão de Conceição, sim ou não, se podia continuar com Pinto da Costa ou não. E foram feitas algumas declarações esta semana relativamente à relação entre André Villas-Boas e Conceição. Pinto da Costa não acredita que Conceição possa ser treinador de André Villas-Boas se este ganhar as eleições. Eu também acho muito pouco provável e parece-me que o treinador que André Villas-Boas gostaria de ter no Futebol Clube Porto se chama Jorge Jesus. E, portanto, vamos ver como é que as coisas se vão desenvolver. Há muito segredo relativamente a muitas destas matérias, mas parece-me que essa pode ser uma solução. E já agora, se me permites, gostava só de dizer que aquela polémica a envolver a família de Pedroto foi absolutamente lamentável. E a minha pergunta é como é que Jorge Nuno Pinto da Costa consentiu que a família de Pedroto fugisse para o território, neste caso, do seu adversário eleitoral. Faz-me muita confusão e o José Maria Pedroto não merecia isso.
Rui, agora vamos aos dias do Benfica, entre folgas e seleções. De que forma é que está Roger Smith a gerir este momento crucial da temporada? Vamos entrar num período único e que vai definir toda a história da temporada.
Pronto, os jogadores do Benfica voltaram ao trabalho, não é? E há uma questão que foi suscitada, e bem, em função do número de folgas já dado por Roger Schmidt aos seus jogadores. Nós preparámos aqui um trabalho em que, no fundo, desaguou um bocadinho na pergunta se o Roger Schmidt não está a dar folgas a mais aos jogadores do Benfica. E se isso tem alguma vantagem, se tem desvantagens. E então, nós podemos começar por ver que, e por isso chamei-lhe o Mr. Repouso, no sentido em que ele dá muita importância ao repouso dos jogadores, e na verdade ele já deu 14 dias de folga esta época, em três períodos diferentes, em paragens chamadas datas FIFA, e a questão é saber se há alguma vantagem nisso. Eu estive à procura de estudos sobre a questão das paragens em termos de momentos em que a competição está a desenrolar e depois os jogadores param, e não há, de facto, conclusões muito definitivas sobre essa matéria.
Há treinadores que gostam de dar, para além do descanso físico, o mental.
O mental. E, portanto, todas essas versões são legítimas e, portanto, não há, digamos, um paradigma.
Estou a falar, a esta hora, Rui, uma construção de uma teoria acerca deste descanso.
Sim.
Dos jogadores nestes tempos de época onde se vai entrar em épocas decisivas.
Claro. E, portanto, nós fizemos aqui um pequeno ensaio só para se perceber que o Benfica tinha 7 jogadores nucleares nas seleções. E, portanto, nós aqui estamos a ver um bocadinho aquilo que é o Mr. Repouso, no sentido em que é o calendário das folgas e, portanto, neste ambiente muito, muito português, um bocadinho alagostado, não é?
É um bom petisco para quem ainda não jantou.
é um bom petisco. E, portanto, o Roger Schmidt tinha 7 jogadores nucleares nas seleções, que é um grafismo que nós estamos aqui a ver, e aqui estão assinalados exatamente os minutos que até agora os jogadores do Benfica que estão nas seleções já fizeram ao serviço das respectivas seleções nacionais. E, portanto, este é o plano dos jogadores do Benfica nas seleções. E podemos ver, no outro grafismo a seguir, que o Roger Schmidt tinha à disposição um conjunto de 11 jogadores nucleares com quem poderia ter continuado a trabalhar. E não quis. E, portanto, estamos a falar do Oshens, do Morato, do Florentino, do João Mário, do Rolaiser, do Rafa, do Neres, do Tengstede, também...
Estamos aqui a ver, Rui, o
estamos
quadro.
Agora aí a ver, do Arthur Cabral, do Marcos Leonardo, e, portanto, estes eram jogadores que estiveram sempre, ou que podiam ter estado às ordens do Roger Schmidt. E a minha questão é esta. Eu sou capaz de perceber vantagens de natureza, como tu estavas a dizer há pouco, questões de repouso mental. Mas considerando o ponto em que o futebol do Benfica se encontra neste momento, em que claramente precisa de trabalho, o futebol do Benfica precisa de trabalho. E mais do que este plantel e esta equipa precisarem de trabalho, porque nós percebemos que o futebol do Benfica, esta equipa do Benfica, precisa de afinações. Eu, para mim, para além da questão pontual relativamente a este plantel e este núcleo de jogadores, os que ficaram, dava para fazer muita coisa. Vamos ver, hoje os treinos são treinos também muitas vezes setoriais. O Benfica tinha jogadores suficientes para fazer algum trabalho especializado, digamos assim, do ponto de vista setorial. E, portanto, se nós associarmos a isto a ideia de que há um déficit, como nós já temos falado aqui, um déficit em termos de uma cultura de trabalho no Benfica, que não é uma questão de contexto, uma questão conjuntural, é uma questão estrutural, eu acho que o Benfica perde aqui uma oportunidade de dar um sinal aos seus atletas de que é preciso trabalhar e fazer refletir, digamos, essa aposta,
apesar, Rui, de toda
dessa cultura de trabalho no próprio clube.
Apesar da total monitorização de todos os parâmetros do jogador em casa. Controla o sono, da alimentação, etc.
Dúvida.
Hoje em dia tudo é controlado.
Eu tenho noção clara de que o futebol mudou muito nos últimos anos e, portanto, aquela ideia de fazer com que, por exemplo, no espaço das seleções, os jogadores possam folgar e, portanto, dividir as convocatórias, isso era uma coisa absolutamente impossível. E hoje, de facto, em função daquilo que foram os avanços na metodologia de treino, de equipas técnicas muito maiores, portanto, com especializações e, portanto, o acompanhamento dos jogadores feito também à distância, eu percebo que as coisas mudaram. No entanto, o Benfica tem um problema aqui de um déficit de cultura de trabalho.
E esse é o teu ponto.
E esse é o meu ponto. E eu achava que o Roger Schmidt, com a sua cultura alemã, e portanto não este que nós estamos a ver aqui das lagostas, que ia introduzir no futebol do Benfica. E portanto, eu achava, no primeiro ano, que chegou o alemão com as ideias do rigor, com a ideia da tal cultura de trabalho, que era para introduzir não apenas na primeira época, mas para introduzir no futebol do Benfica, porque o futebol do Benfica precisa disso.
Olha, Rui, vamos fechar aqui a edição desta segunda-feira. Segue o Prime Time da CNN com a Ana Sofia Cardoso. Um grande abraço e até para a semana.